Olá, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Agora, para a gente colocar uma pimentinha nas discussões que estão muito em evidência, principalmente em relação ao produtor rural brasileiro, a importância dele, e na verdade ninguém questiona a importância do produtor brasileiro, mas sim como ele está entendendo tudo isso. Será que ele está entendendo a importância dele, mas ele está fazendo, colocando em prática o ser importante? A gente vai conversar sobre isso com o Eduardo Lima Porto, da consultoria Lucro do Agro, ele é diretor da consultoria. E o Eduardo, ele tem, é o idealizador de um grupo no WhatsApp chamado Amigos da Soja, que a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas até para pegar pauta, viu, Eduardo? A gente está sempre vendo aí o grupo para entender as discussões mais importantes aí relacionadas a soja, principalmente, mas se debate de tudo no grupo. E o Eduardo fez uma provocação muito pertinente nesse momento para o produtor rural. Afinal de contas, o produtor rural, ele tem já estabelecido uma independência da gestão financeira dele, ou a tendência, ou ele está se transformando num integrado do sistema? Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qual a resposta para essa pergunta? Ele é um integrado ou ele é um independente hoje, Eduardo?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os nossos amigos que nos escutam. Essa é uma pergunta realmente bastante capciosa, mas que eu acredito que precisa ser feito por cada um dos produtores. A provocação que nós fizemos ontem no nosso grupo fechado lá dos amigos da soja tinha um pouco que ver com o conceito de independência, né? Como você bem disse, né? Independência que nós nos referimos em relação à gestão financeira do seu próprio negócio. Eu acredito e falo disso há muito tempo, que o produtor rural de grãos, ele antes de mais nada, ele é um empresário, né? Muitas vezes ele opera em nome da sua pessoa física, né? Através do seu CPF, mas em condições normais ele detém um patrimônio bastante elevado. E ele está sujeito a duas situações que não são controláveis por ele. O preço dos insumos é determinado, quer dizer, por toda uma cadeia que disponibiliza esse insumo para a produção. E, por outro lado, o mercado demandante, né, no caso, os compradores de soja, também através das suas macro-relações, acabam determinando o preço com o qual o produtor deverá entregar a sua produção, né?
A gente vê o
Então,
produtor, então, como o elo frágil dessa cadeia, então, Eduardo.
eu considero que que o produtor que não está bem estruturado, ele realmente ele é um elo frágil, na medida em que ele tem pouca mobilidade diante de dois fatores que o oprimem nesse sentido. Quando eu falo opressão, eu não uso a conotação ideológica que os esquerdistas costumam utilizar. Essa opressão, ela é uma opressão no sentido do arbitramento das margens. E é muito difícil para o produtor que depende, por exemplo, do financiamento prazo safra, estendido por revendas, cooperativas ou até mesmo por empresas de insumos, né, em situações em que ele tem que comprometer parte da entrega física daquilo que ele vai produzir, né, nas operações de barter, é muito difícil que esse produtor ele tenha total independência sobre a sua atividade, porque nas duas pontas temos entidades diferentes, às vezes até a mesma entidade, o mesmo fornecedor, determinando a relação de equivalência, a relação de troca, no caso, né?
E hoje ele está mais para independente ou para integrado, hein, Eduardo? De uma forma geral, o que que você vê?
Infelizmente, eu considero que a maior parte dos produtores brasileiros, principalmente os arrendatários, aqueles que são puramente arrendatários, eles estão numa condição de enorme fragilidade dentro desse contexto e são basicamente integrados. Por isso que ontem eu provoquei, e eu acho que isso foi um dos motivadores desse bate-papo, né, contigo. eu provoquei uma questão que era a seguinte: até que ponto, comparativamente ao setor de frangos, se nós avaliarmos ali a produção que as integradoras fazem, o relacionamento dessas integradoras com o pessoal que origina os frangos, até que ponto o produtor de soja hoje, soja e milho, não é um grande integrado. Primeiro integrado num sistema, depois, eventualmente, com a evolução desse processo, poderá vir a ser integrado de empresas. Né? Até que ponto ele não, a produção que ele se dedica não é uma mera terceirização do comprador.
Mas dá para ser independente hoje em dia? Como é que ele tem que pensar? Qual que é a primeira atitude que ele tem que ter para ser independente desse sistema, Eduardo?
Olha, eu acho que o sistema ele é grande demais, né? E grande demais e tem regras absolutamente rígidas. Falar em independência de uma maneira assim,
plena,
abstrata,
né?
Plena, é praticamente impossível. O que o produtor pode vir a construir no sentido da sua independência financeira é, por exemplo, ele determinar a melhor época de compra dos seus insumos e a melhor época de venda do, digamos, da sua soja ou do seu milho, né? A engenharia aí, ela tem muito a ver com o planejamento que cada um faz, né? Com relação à velocidade com a qual pretende crescer no negócio. Quais são as, muitas vezes a gente vê aí, principalmente o pessoal no Centro-Oeste, quando os preços começam a se posicionar de uma maneira favorável, a gente vê uma manada de produtores, às vezes não tão bem estruturados economicamente, dando passos bem maiores que as pernas, né? Ampliando suas áreas plantadas, abrindo novas fronteiras, a um custo que muitas vezes, se nós formos botar na ponta do lápis, quer dizer, um custo não, um investimento, no caso, são investimentos de um retorno muito lento. Então, se a gente for olhar muitas dessas decisões de investimento que muitas vezes inviabilizam a gestão do caixa do produtor, são tomadas não em cima de critérios técnicos, mas sim em cima de impulsos,
E
em
quando
cima
ele
do movimento digamos, movimento de manada, no caso, né?
faz isso, ele tira um componente importante nessa independência dele, que é o capital de giro.
Exatamente, exatamente. A chave do produtor, a chave do sucesso para qualquer negócio, né, mas para os produtores em particular, é a boa gestão do seu fluxo de caixa. Eu costumo brincar com os nossos amigos, né, que o fluxo de caixa é o rei. Qualquer coisa que ofenda o fluxo de caixa, você vai ter um rei que é bastante mal-humorado e que vai lhe trazer repercussões. Então, todos temos que estar cientes das repercussões negativas, né, que determinadas decisões impensadas podem trazer para a composição do nosso fluxo de caixa. Isso vale para tudo, até para decisões assim, até de âmbito pessoais. A gente vê fazendas muito bem estruturadas, com um rendimento financeiro importante, fruto de uma construção que levou anos, às vezes serem tratados como um negócio, não um negócio pessoa jurídica, mas um negócio de família, né? Vemos famílias se desestruturando, se jogando na aquisição de bens de consumo fúteis, se colocando em posições de novos ricos, né? Então,
Status,
boa
né?
status, né? Nós temos que considerar o seguinte: o produtor rural ele tem um merecimento até maior, me parece, que os demais, em relação à geração do seu lucro, dados os riscos que a sua atividade significa. Agora, ele também ele é o único proprietário, o único responsável pelo seu prejuízo. Ele não pode jogar nas costas da sociedade ou nas costas de quem o financia os maus resultados, digamos, provenientes das suas más decisões, né?
E essa gestão financeira ruim, ela acaba jogando ele num círculo vicioso também, né? Porque ele acaba ficando cada vez mais dependente de financiamento de terceiros, doar parte da produção, se é que dá para dizer, colocar como doação, mas enfim, coloca num processo que ele não vai ter um retorno em cima daquilo, né, Eduardo?
Exatamente. Nós temos que considerar que a produção de commodities agrícolas ela está alicerçada basicamente numa coisa, na economia de custos. Quanto mais barata, mais eficiente for a produção de soja, nos mantendo na soja, mas isso vale para qualquer outro cultivo, quanto mais barato se tornar produzir soja, maior será a concentração de grandes players nesse setor. E também com maior intensidade se dará, digamos, a saída dos pequenos produtores. Eu muitas vezes sou mal interpretado pelos pequenos, o pessoal diz, tu te dirige apenas aos produtores empresariais. Isso não é verdade. Eu venho de uma família de... Meus dois avós eram arrozeiros e os dois quebraram. Quebraram por falta de gestão. Então, uma das grandes preocupações que nós temos é justamente levar para os pequenos a mensagem de que ou vocês se organizam de maneira associativa ou não há espaço para vocês nesse negócio que está cada vez mais voltado para os grandes números, para as grandes escalas. A competitividade da agricultura a nível mundial, ela é muito agressiva. E ela não dá espaço, por exemplo, para opiniões ou manejos românticos da atividade.
E me parece que aquela tradicional gritaria o governo tem que ajudar, o governo tem que intervir, está mudando isso, né, Eduardo?
Está mudando. E ainda bem que está mudando. Ainda bem que está mudando. Porque no momento em que essa situação ela muda de maneira racional, consciente, significa que as pessoas que estão em dificuldade, elas podem ter a oportunidade de sair, se for o caso, da atividade, com menos prejuízo. E poderá também, por outro lado, estimular os bons produtores a que se mantenham no negócio, mas se mantenham no negócio sempre tomando cuidados, os cuidados devidos, para não darem os passos maiores que as pernas. Eu vejo com muita preocupação, Alec, essa situação que se deu, que está virando quase que um modismo, né, das recuperações judiciais no nosso setor. Vejo que boa parte das recuperações judiciais elas se deram com base em decisões mal estruturadas do passado e que permitiram para boa parte das, digamos, dos produtores ou até mesmo empresários desse segmento se alavancarem patrimonialmente em cima de recursos de terceiros. Essa situação, com a tendência que vem se estabelecendo agora sob a gestão do Paulo Guedes, isso vai terminar. Nós não podemos ter uma agricultura pautada em subsídio. A viabilidade da agricultura ela não está centrada na existência de subsídio. O que merece ser subsidiado merece sim ser avaliado se vale a pena que continue dessa forma. Então, eu acho que os novos tempos eles nos levam a esse tipo de avaliação, né?
Agora, a gente tem, então, a confirmação daquela frase que ou você é competente ou você não se estabelece. No entanto, tem um fato que até eu considero pertinente, mas gostaria de ouvir você, que é a questão da contrapartida na produção, o custo que essa produção tem hoje, o custo logístico, o custo de imposto, a carga que está em cima do produtor também. Isso não precisava ser equalizado, Eduardo?
Sem dúvida que precisa ser equalizado com muita urgência. Nós temos que entender o seguinte, que a mão que entrega o subsídio é a que retira através do imposto e que retira através da burocracia. Quem não quer ter burocracia e não quer pagar altos impostos tem que abrir mão da benesse do subsídio. Aí nós temos uma situação honesta de propositura, de exigências e uma série de questões que precisam sim ser enfrentadas e serem modificadas. Eu bati muito forte na tecla e vou continuar batendo sempre quando tiver essa oportunidade, em cima do precedente extremamente negativo que o novo governo do Mato Grosso abriu em relação à agricultura. Eu tenho ouvido de políticos, ouvido diferentes conversas aí sobre o entendimento deles de uma necessidade de revogação da Lei Candir. Se isso acontecer, vai ser o maior crime coletivo cometido contra o agro, porque boa parte do nosso desenvolvimento nos últimos 20 anos se deve não só por fatores conjunturais externos, mas se deve ao bom arcabouço que trouxe essa Lei Candir, que é excepcionalmente uma coisa muito boa comparado a todo o resto, as porcarias que nós temos.
E vai na linha da desoneração do setor, né? Que é importante.
Sem dúvida. Eu acho que todos os setores precisam ser pesadamente desonerados. Isso não é uma prerrogativa exclusiva do agro. Toda vez que nós temos outros setores que indiretamente se relacionam com o agro, setores com pesadas cargas tributárias, nós temos, o poder de compra do agricultor sendo inviabilizado. Tenho ouvido muito, por exemplo, entre os amigos da ProSoja, reclamações com relação ao valor das máquinas, dos implementos, por exemplo. Alguém falou um dia dizendo era bom quando havia os juros baixos para aquisição. Mas se a gente for olhar esses juros baixos, esse fator de equalização que o governo criou no sentido de estimular as compras desse setor, vamos ver que, por outro lado, o governo supertributou as máquinas e implementos, né, em vários aspectos. Então, tudo aquilo que ele dá com uma mão, ele retira duas vezes com a outra. Nós temos que ter consciência disso, segregar todas essas questões e termos um trato honesto. Tem gente que é muito inviável no nosso setor. Os inviáveis das duas, uma: ou eles se corrigem ou eles pulam fora. O setor não quebrará por conta da inviabilidade de alguns. O setor poderá ser depurado, inclusive, poderá melhorar. Nós temos que preservar a boa percepção de risco que a agricultura brasileira tem. A agricultura brasileira é muito boa, muito eficiente, e ela gera lucro, não só para o país, mas gera lucro para os seus empreendedores. E isso é uma verdade. Quem diz que custo de produção o custo de produção está acima da sua receita, não é culpa da soja, não é culpa do milho ou culpa do leite, é culpa da sua estrutura de negócio. A sua estrutura de negócio está inviável. Como é que se faz para corrigir isso? Não tem como corrigir? Bom, amigo, saia fora. Ou se associe para ganhar escala. Temos que deixar sair do mimimi, Alec. Eu tenho uma visão assim meio crua, meio bruta da coisa, e eu acho que tem que ser assim. Eu não acredito na minimização de efeitos, nem nas relativizações que os políticos volta e meia propõem. O político gosta muito de emprenhar as orelhas dos seus eleitores. E no agro isso aí é, digamos, extremamente intenso.
Você falou dessa relação com o custo de produção, se o custo está maior, se a atividade está inviabilizada, cai fora. Mas e a questão da rentabilidade? A rentabilidade muito variável, um ano 5%, outro ano 50%, isso atrapalha de alguma forma, Eduardo? Ou dá para administrar isso?
Não, sem dúvida que a rentabilidade ela é justamente um fator, né, é um indicador de eficiência da atividade. Muitas vezes, um produtor que não atinge o seu ponto de equilíbrio em termos de quantidade de sacos de soja produzido por hectare, para que, digamos, ponto de equilíbrio para zerar o custo fixo, esse produtor ele não terá rentabilidade nenhuma. A partir do momento em que se supera esse ponto de equilíbrio e se vai para um estágio superior, temos que avaliar ao longo do tempo, né, quantas vezes será possível extrair resultados positivos acima do ponto de equilíbrio, e se esse resultado positivo, se ele compensa todo o esforço realizado e todos os riscos. Então, essas contas, elas são permanentes na vida do produtor. O produtor tem que ser um gestor financeiro extremamente apurado. E a gente bate muito nessa tecla, assim, de uma maneira quase que evangelizadora, sabe? No sentido de preservar aqueles que realmente têm condições de serem, de prosperarem, de crescerem nos seus negócios. E, por outro lado, de chamar a atenção daqueles que estão em dificuldade para que façam um diagnóstico dos pontos em que estão sofrendo, né? E até que ponto esses pontos fracos eles podem ser resolvidos ou não venham a ser motivadores de uma mudança de atividade. Me dói muito ver um pequeno produtor perder o seu patrimônio. E a conversa fiada de advogados e políticos e gente facilitadora que cria, através de diferentes condições, pleitos de vitimismo no setor, eles, ao invés de ajudar essas pessoas que estão com problema, elas mais prejudicam. Então, a nossa chamada de atenção é justamente para esse fato. Temos que assumir que esse negócio é um negócio que é difícil, é um negócio lucrativo, quando bem tocado, e se, eventualmente, o produtor está com problema, vamos tentar olhar com olhos frios aonde que está o meu problema. Como é, de que forma eu posso corrigir? Sou merecedor de crédito na condição em que me encontro? Se eu não sou merecedor, se eu não daria crédito para mim mesmo, de que forma eu posso criar essa condição para que os fornecedores de crédito, sejam financeiros ou através de insumos, possam me ajudar na reestruturação do meu capital de giro?
Vamos tomar a soja como exemplo. Todo ano a gente vê crescimento de área, crescimento de produção, enfim, investimento aí na ampliação das fronteiras aí. Isso é em função de uma rentabilidade existente no setor ou é em função de uma falta de controle da gestão, Eduardo? Como é que a gente pode entender essa evolução?
Eu considero que o crescimento orgânico da soja nos últimos anos, ele se deu por sua absoluta viabilidade.
É, né?
O setor é rentável. Ainda que muitos líderes digam que não, o setor é rentável. Mas ele é rentável a partir de uma determinada estrutura. Nós não podemos conceber, por exemplo, produtores de pequeno porte fazendo investimentos milionários, financiados, muitas vezes não tem dinheiro para pagar suas contas pessoais e estão enfrentando um pagamento de uma colheitadeira que custa R$1 milhão. O problema desse produtor não é o setor de soja. O problema é que ele não tem escala para entrar, para participar desse segmento, da forma como está. Enfim, nós temos que tratar esse assunto de maneira honesta. E eu vejo muitas vezes que se romantiza demais, se vê o produtor como um sujeito desprovido de inteligência, e isso não é verdade, um sujeito que precisa ser tutelado pelo Estado, isso é um absurdo. Nós temos que criar condições para que os empreendedores rurais possam trabalhar, viver bem, se desenvolver e ter orgulho do lucro que eles obtêm com a sua atividade, que é uma atividade talvez a mais nobre que existe no mundo.
Muito bem. Eduardo, tem uma pergunta aqui do João Batista, ele está acompanhando a gente lá da casa dele, e ele quer saber de você do PIB, o PIBinho. É um sinal de alerta? Ele pergunta.
Mas o PIBinho de que período?
Eu imagino que desde que foi anunciado agora, né? De 1%, de, repetindo o PIB anterior de 2017.
Olha, eu acho que o mundo está passando por um momento bastante conturbado, né? E o Brasil, apesar dessa mudança de gestão, nós não vamos ter ainda, não podemos querer que o, dizer, 15 anos de bagunça na administração econômica comece a surtir resultados em poucas semanas. né? Nós não estamos sozinhos no mundo, então a gente tem que olhar todos esses fatores junto com uma visão macro. Eu acho que todos os indicadores, o Brasil, se cumpridas as metas, por exemplo, de reforma previdenciária e também a execução de reformas estruturais no próprio Estado, eu acho que o Brasil terá aí, muito em breve, um salto de crescimento. Eu não considero um mau resultado nós estarmos com o PIB com um crescimento projetado de 1%. Não considero. Eu acho que esse excesso de formalismo que os economistas têm com relação à obrigação de crescimento, ele precisa ser, digamos, colocado de uma maneira assim em perspectiva.
Então, seria ver... um PIB negativo, né?
Eu acho o seguinte, nós estamos numa situação de déficit de caixa muito sério, né? E não tem sentido crescermos em atividade e crescermos com esse déficit. Eu acho que, no caso, indo para uma empresa, né? Eu assessoro algumas revendas de insumos agrícolas. Eu noto que muitas vezes as revendas têm uma ânsia de crescer em participação de mercado. Muitas vezes essa ânsia ela é estimulada e é fruto de pressão dos seus fornecedores. Todos os anos, fornecedores querem números maiores. Agora, crescer em números maiores sem que a rentabilidade do negócio acompanhe isso de uma maneira saudável, significa o aumento do risco da operação. Então, se nós levarmos essa analogia para uma gestão macro dentro do país, vamos ver que é exatamente a mesma coisa. Acho que nós temos que enxugar muitas coisas dentro do Estado, fazer com que o Estado se torne mais eficiente, né, que ele caminhe com as suas próprias pernas, e a partir daí podemos vislumbrar aí um cenário de crescimento muito interessante. Mas antes disso, eu acho que chega a ser até fantasioso falar disso, sabe?
Tem mais perguntas, Eduardo. Aliás, o Matheus Sanches, de Santa Cruz do Rio Pardo, fez várias perguntas aqui. Eu vou aos poucos aqui e a gente vai tentando responder para o Matheus as perguntas que ele mandou para você. Como produtor arrendatário pode fazer uma ótima gestão de caixa? E dentro dessa perspectiva, qual seria o bom nível de alavancagem?
Olha... depende muito da estrutura inicial da sua, digamos, do seu capital. Né? Se o produtor inicia a atividade de arrendamento tendo uma disponibilidade financeira sólida ou garantias que o respaldem a isso, o desembolso com o arrendamento ele tem que estar bem estruturado dentro da estrutura de resultados, né, que a atividade precisa proporcionar. É difícil falar num padrão de alavancagem que seja ideal. A gente sempre fala que quanto menor for a alavancagem, menor será o risco, né, do negócio. Mas nem sempre essa regra ela se ajusta a todas as situações, né? É uma pergunta difícil de ser respondida, sem conhecer a estrutura do Matheus, sem conhecer, por exemplo, a escala em que ele, de produção que ele está inserido, né?
Agora, o arrendamento também não pode ser uma boa opção para gerar mais caixa?
Bom, o arrendamento por si ele é um consumidor de caixa, né? Consumidor de capital de giro. Se nós levarmos em conta a decisão de arrendar ou de adquirir, aos preços de hoje, de terras aptas à produção de soja, se eu tivesse que tomar uma decisão entre arrendar ou comprar, eu tomaria a decisão de arrendar. Porque o valor que se paga em termos de arrendamento comparado ao valor de aquisição do imóvel, ele é uma pequena fração. Às vezes equivale aí a 2, 3% do valor nominal da terra. Então, nesse contexto, o arrendamento ele passa a ser muito mais interessante para o produtor quando ele tem a disponibilidade de comprar. Né? O arrendamento sai mais barato do que a oportunidade de uma aplicação livre de risco. Só que nós temos que considerar o seguinte, se dentro da estrutura da operação cabe a despesa de arrendamento da forma em que está sendo proposto pelo outro lado. Eu vejo, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a situação dos arrozeiros. Isso é uma condição que eu bato há muito, muito tempo por vir de família de arrozeiros. E a situação dos arrozeiros no Rio Grande do Sul é absolutamente temerária, porque o valor de arrendamento médio se situa na casa de 30% a 35% da receita bruta. E não existe atividade no mundo que proporcione uma rentabilidade dessa ordem. Se a gente for levar isso, considerar o ciclo de produção do arroz de 120, 130 dias, e compararmos, distribuirmos esses 30% no ciclo, significa que o proprietário da terra está ganhando mais dinheiro do que um agiota. E eu vejo isso com extrema preocupação há muitos anos. Chamo a atenção disso e dizer, o pessoal tem uma visão majoritária diferente. Mas o fato é que o dinheiro ele não aceita desaforo. E uma hora, se houver qualquer fragilidade, qualquer problema, esse produtor, com todo o seu esforço, com toda a sua dedicação, poderá vir a perder o pouco que tem. Então, o que nós temos que chamar a atenção dos produtores é que a atividade agrícola, ela demanda planejamento. E esse planejamento ele tem que ser muito cuidadoso, quanto menor for a margem que o negócio proporciona. Ou menores também, maiores forem os riscos, né, de rentabilidade, no caso.
E exatamente, tem a questão do risco que essa área arrendada vai te trazer na produção também, né? No seu resultado. Né?
Quanto mais extenso for o contrato de arrendamento, em tese melhor, né? O arrendatário terá condição, inclusive, de investir na melhoria do solo, de investir em benfeitorias na propriedade, de forma que o seu resultado em 3, 4, 5 safras possa, digamos, se possa construir uma expectativa de resultados positivos. Né? E é extremamente temerário contratos de arrendamento menores do que 5 anos. Então, isso no processo de concessão de crédito, de avaliação de risco, é sempre muito considerado. O produtor que não consegue obter crédito pelas vias normais, pela via bancária, ele acaba se sujeitando muitas vezes a pagar um custo pelo dinheiro, um custo pelo financiamento dos insumos, que é extremamente oneroso. Então, todas essas coisas elas precisam ser colocadas numa balança antes da tomada de decisão. E a gente está sempre, para os pequenos, a gente está sempre ajudando, às vezes não cobro nada e tal. Eu sou meio Robin Hood aí nesse setor da consultoria. Aí. O pequeno ele precisa ser orientado, o grande pode pagar. Então, é esse o esquema.
Muito bom. A última do Matheus, para finalizar, a terceirização de parte das atividades pode ser uma opção para a eficiência financeira?
Sem dúvida. Isso é muito interessante, muito inteligente a pergunta do Matheus. A Argentina, ela atravessa uma crise muito maior do que a crise brasileira dos últimos 15 anos. E nós vemos que o setor agropecuário argentino é o principal sustentáculo, de fato, dos nossos irmãos aqui. E um dos aspectos que me chama muita atenção na Argentina é que boa parte dos produtores de grãos, eles não imobilizam seu capital em máquinas e implementos. Eles terceirizam essa atividade, muitas vezes até com revendedores de insumos que entregam os produtos já aplicados. Então, eles conseguiram desenvolver um sistema que funciona muito bem, que tem uma equação bastante bem resolvida em relação às condições deles, né? E eu realmente gostaria de ver esse sistema em algum momento ingressando no Brasil, principalmente para a nossa região sul, aqui, Paraná para baixo.
Só para entender melhor esse sistema, o terceiro ele fica com o risco daquela atividade?
Não, não fica com o risco da atividade, é o contrário. O terceirizado, nesse caso, ele é o responsável pelo investimento em máquinas e implementos. O produtor não investe nisso. Muitas vezes o produtor argentino, ele dedica, digamos, parte da sua capacidade de investimento em armazenagem, outras vezes até em irrigação, que eles já estão um pouco mais evoluídos. E o parque de máquinas utilizado na Argentina é um parque de máquinas relativamente moderno, e esse investimento ele cabe ao aplicador dos insumos. Então, muitas vezes o revendedor ou a cooperativa fazem todo o trabalho desde o plantio, desde os tratos culturais, até mesmo a colheita, e retiram daí, digamos, uma parte da produção. E essa equação ela está muito bem resolvida na Argentina. O desafio é de que forma nós podemos utilizar esse bom exemplo que já está aí consolidado na Argentina, de que forma nós podemos trazer para a nossa realidade aqui no Brasil. Acho que essa é uma solução que merece realmente ser pesquisada a fundo. Digo mais, acho até inclusive que poderia ser motivadora de viagens, aí que o pessoal gosta muito de fazer viagem para a Europa, para outros lugares, não sei o quê. Pô, a Argentina está aqui do lado, e na Europa não tem produção de soja. Nós temos um argentino aqui, Paraguai, produzindo soja. Nós temos que melhorar o intercâmbio entre os nossos colegas no Mercosul. Ao invés, eu sou contrário à corrente que diz que o produtor do Mercosul ele é um adversário do brasileiro. O contrário, eles são nossos colegas, nós temos que aprender com eles e temos que transferir conhecimento para eles, temos que melhorar essa integração.
Muito bom. Tem mais perguntas, Eduardo? Vem lá de Canarana agora, do David Souza. Boa tarde, Eduardo. No caso de produtor de pequena escala, onde imobilizado, entre parênteses, maquinários, ainda inviabiliza a atividade, a ideia de economia compartilhada pode ser uma alternativa para reduzir os custos?
Sem dúvida. Na mesma linha daquilo que nós falamos agora há pouco, né, sobre a terceirização. A economia compartilhada já é uma realidade em vários outros setores. E acredito que esse conceito ele apresenta vários modelos que podem ser pesquisados e adotados e ajustados, né, para a realidade regional dos pequenos produtores. Eu vejo isso como um dos fatores que poderá contribuir para a continuidade dos pequenos produtores no negócio.
Mas daí,
é extremamente salutar isso.
Mas daí qual que é a atitude? É dispensar ou vender esse maquinário dele?
Bom, tudo depende de um estudo prévio. Esse processo...
Não tem receita de bolo, né, Eduardo?
Não existe receita de bolo. Né? Tem que haver um nível de harmonia entre as pessoas que vão fazer parte desse modelo. Perdão, elas têm que se conhecer muito bem, elas têm que estabelecer suas atribuições dentro do processo de uma maneira muito clara, de forma a reduzir assim, os conflitos que eventualmente possam surgir na utilização do sistema. Né? Mas eu vejo com muito entusiasmo o surgimento em diferentes cantos do país desse tipo de iniciativa do David, porque isso demonstra que o produtor está pensando em alternativas, ele gosta do negócio, ele tem competência para seguir, ele merece seguir e ele não está se jogando nas costas do Estado buscando aí a solução fácil do subsídio. Ele está buscando alternativas viáveis para continuar. Então, eu fico realmente muito feliz com esse tipo de colocação.
Muito bem. Meu caro Eduardo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas, sempre ponderando questões importantes e dando aquele presta atenção no produtor, né, para muitas questões e muitas situações que, como você bem lembrou, às vezes ele fica com aquela história romântica ainda, sou produtor de alimentos, sou preservador de natureza, mas enfim, na prática, no dia a dia, ele tem lá suas limitações que precisam ser superadas. E fica então essa dica para o produtor prestar atenção e analisar o que está acontecendo na própria propriedade. Obrigado, viu, meu caro? Volte sempre.
Eu agradeço muito a oportunidade, mando um abraço para todos os amigos produtores e deixo apenas uma mensagem curtinha para vocês. Agricultura ou pecuária é um negócio para pessoas fortes, pessoas de fibra. E não tem nada de errado chegar à conclusão de que a atividade já não nos serve ou não serve para a nossa família. Temos que encarar as situações de frente e buscar as soluções. Esse é o caminho. O governo não é a solução para nada.
É isso aí. Muito importante essa sua colocação. Vamos mudar a mentalidade um pouquinho aí em relação a essa questão. Obrigado, Eduardo. Abraço.
Eu que agradeço. Um abraço.
Eduardo Lima Porto, consultoria Lucro do Agro, conversando aqui com a gente. O Eduardo é diretor da consultoria Lucro do Agro, trazendo, portanto, essas novas perspectivas para ficar aí para você pensar. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.